Boa noite, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News, episódio 115. O fim de semana foi bem recheado. Mais uma vez aqui comigo, um pouquinho escuro ali para o Bruno. Bruno Matos, bem-vindo mais uma vez, Bruno.
Tá escuro porque tá de noite agora que a gente tá gravando, né? A gente vai, em breve vai dar uma melhorada aqui no ambiente. Mas é isso. O episódio está recheado. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 115, para atualizar tudo que aconteceu no cenário nacional e internacional. E nesse episódio a gente vai falar da Jaraguá Sky Race, etapa da Golden Trail Series, primeira etapa. 28 Praias Kailash, Maratão Des Abres e novo patrocinador Master da UTMB. Vocês já sabem? Vamos falar aí no finalzinho.
E aí, vamos embora. Cara, fim de semana foi muito bom, né? Eu fiquei aqui acompanhando tudo, um pouquinho lá na 28 Praias, onde a gente estava com uma equipe fazendo cobertura, um pouco na Jaraguá, um olho lá também nas provas lá fora, o que que está acontecendo no cenário. Então, vamos trazer aí para o pessoal tudo que aconteceu. Tem, inclusive, o Bruno está preparando uma matéria exclusiva com o Rogério Silvestrinho, Rafael Bonato, o treinador da seleção brasileira de trail e também da Goal Outdoor, que ele agora saiu da Columbia Brasil depois de 4 anos, salvo engano, e agora assinou com a Salomon Brasil e com grandes pretensões, uma nova empreitada. Isso a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado, mas em breve o Bruno vai apresentar um artigo que ele está escrevendo aí. Tá bom? Então vamos lá, Bruno, vamos dar o start nisso daí e falar o que que rolou aí no fim de semana.
Boa, só pegando o gancho, né? Vai ser um formato de matéria entrevista, né? Mas vai ser essa matéria vai começar com a matéria, né? Um textinho e na sequência vai ser uma entrevista com o Bonato e com o Silvestrinho para saber os bastidores, né? Dessa nova equipe dele, com a Salomon.
Isso.
Show,
Boa,
vamos nessa
vamos
então.
lá.
Cara, Jaraguá Sky Marathon, quarta etapa do circuito Skyrunning. É a prova fantástica, a organização e uma das provas principais do nosso calendário, com nível muito forte mais uma vez, né? E nessa edição, acho que todas as distâncias praticamente sofreram alterações: VK, 53, os 27, e teve a implementação de uma nova distância, que foi a de 34 quilômetros. De resto, todas as distâncias sofreram alteração, ficaram mais técnicas, e mais difíceis os percursos, relato dos atletas. E, cara, a gente teve disputas insanas mais uma vez, né? Tanto no VK, 53, 34, 13, 5 quilômetros.
Sim, disputas bem bonitas, né, cara? Tirando aí o 50K, que, né, no masculino pelo menos, não tivemos grandes surpresas, mas tivemos grandes disputas. Eu estava ansioso para ver nos 34 km feminino, que estava um start list bem pesado ali. Eu estava curioso para ver o que que ia acontecer. Tava lá a Ivânia Rambo, tava a Suzane e tava também a Ligia Almeida, né? Que a Ligia Almeida tá num processo de ficar mais veloz e fazendo. Ela, que é uma atleta, foi muito tempo das ultras, né? De ultra longa. Esse ano pretende voltar, né? Vai fazer a Ultra Trail de Cape Town no final do ano, 100 km. E tá bem, bem forte, assim, nas provas um pouco mais curtas, né? Até 35K, foi campeã da La Mission o ano passado, 35 km. E eu tava muito apreensivo, falar: caraca, a Ivânia Rambo acabou de voltar do Mundial Master com medalha. Não sei se ela descansou, provavelmente ainda estava cansada ainda do Mundial, né? Mas e a Suzane, que foi, pô, primeiro lugar nos 80K da Dom de Pedra do Baú, e ia dar uma briga boa, como foi, e foi massa, cara, de acompanhar. Estou falando só de uma das disputas, né? Teve VK, teve outras distâncias aí que realmente colocou o cenário bem movimentado.
Com certeza, só uma observação, né? Que eles implementaram essa distância de 34 quilômetros e ficou muito próxima dos 27. Porque lembrando que a Jaraguá, ela sediou dentro da Skyrunner Brasil Series, o VK, né? Entrou pro rank, os 27 como Sky Race e os 53 como Sky Ultra, e acho que o 34 acabou ficando à parte, né? Não sei se poderia, é porque 34 para 27 é muito próximo, né? Acho que não sei se queria separar os atletas que estavam disputando o ranking, né, nacional, e os atletas que queriam correr por fora, mas não vejo muito sentido em ter uma distância tão próxima assim no evento, né, de 34 para 27. Não sei se foi essa, não sei se foi esse foi o objetivo.
Eu não faço ideia também. E o que eu sei que eles fizeram foi refazer todos os percursos para ficar mais duro, né, para tirar a estrada. Sim. Que uma das reclamações dos atletas era que Jaraguá tinha muito estradão.
Sim.
E aí eles fizeram um retrabalho de fazer todos os percursos novamente e parece, pelo que eu vi, deu certo, né? Deu tudo certo, a organização conseguiu entregar a prova bem redonda, com boas marcações, boas trilhas. Foram xingados bastante, mas num bom sentido, porque a prova ser dura, né? Isso aí é muito bom, a gente vê que a gente está chegando com algumas provas no nível organizacional de qualidade. Falando aqui da Jaraguá, mas a gente tem algumas provas já aqui no Brasil que a gente pode falar que tem um nível de organização muito bom.
Sim, sim. Sofreram alterações porque a federação já não permite mais percursos adaptados, né? Até o VK. O VK também era uma subida no asfalto. Você falou aí também dos outros percursos que eram com muito estradão e muito asfalto também. E é uma prova de Skyrunner, né? Então, tem que fazer jus. Mas vamos começar a destrinchar as distâncias. Começar pelo VK, que foi o primeiro dia. 3.8 com 890, cara. Pô, excelente distância e ganho, e disputas muito boas. Cara, esse norueguês aí, cara, tá fazendo festa aqui no Brasil, né, cara? O cara veio fazer intercâmbio, ele tá morando em São Paulo, tá fazendo intercâmbio e tá ganhando todas as provas que compete aqui no Brasil. Ele é corredor de orientação na Noruega, e o nível do cara é forte, né? Porque ele tá batendo de frente com os melhores, tá vencendo, né? A WTR, eu falei, pô, a WTR não tem os melhores, né? A Jaraguá, cara, tão os melhores, né? E ele conseguiu vencer.
Cara, mas eu vou te falar assim, tinha o Aisler na Jaraguá, que eu acho assim, é um atleta elite nosso já, mas eu vou te falar que a WTR Praia Selvagem exportava o cavalo lá, cara.
Não, sim.
Renato Campos lá.
Num contexto geral.
Mas na distância que ele foi, não era assim tanta gente na Jaraguá. Tinha o Aisler, que inclusive eles trocaram posições no início.
Uhum.
Mas eu acho que a Praia Selvagens foi. O nível competitivo foi mais alto. Mas a gente tem que ver o seguinte: ele é um cara muito jovem. Tá fazendo intercâmbio aqui, ele vai embora esse ano ainda para a Noruega. E essa é a segunda prova trail dele. A primeira foi para as Selvagens.
Nossa! Não, a primeira de Sky, né? Ele fez uma de trail e primeira de Sky.
Primeira de Sky. E o cara é realmente outro nível. Eu pesquisei no Instagram dele. Cara, o cara é um monstro, ele conhece a Tove Alexanderson, já correu com ela, então assim, lá é outro nível mesmo. Na hora que um cara normal, que ele é um cara normal lá na Noruega, uhum. Ele pisa aqui no Brasil, cara...
Vira estrela. Galáctico, não, cara.
Não tem jeito, cara, é outro nível. Muito massa ver, e é bom pra gente também ver que nível que a gente tá, né? Ou seja, a gente ainda... não anda com os normais lá da Europa.
Sim, é isso. Cara, e a única distância que não tá com os tempos, né? A gente já entrou aqui no site da Jaraguá, é o VK. De resto, a gente tem todos os tempos, mas a gente tem as colocações, né? A gente já começou falando do Lucas, né? É Luke, né? Lucas não.
É Luca Liland.
Ah, tá. Ele foi o campeão na segunda colocação. Foi um atleta muito rápido, cara, de asfalto, Molina, ficou na segunda colocação, e o terceiro colocado foi Diego Tales, atleta muito experiente em distâncias mais longas. E no feminino, a campeã foi Mariana Scarpelli, desbancando, acho que, cara, uma forte candidata ao título, foi campeã do VK no Pico da Bandeira. Mariana Scarpelli foi a grande campeã. Segunda colocada, Clara Hilma. E a terceira, Isadora Rosso.
É isso aí. Baita pódio. A Maria Clara, que é uma especialista em subida, né? É uma das melhores do Brasil. E como que são as coisas, né? A Mariana deu sangue no VK, ganhou, pô, muito massa, mas aí no 52 ela já sentiu, né? Ela não conseguiu manter uma performance digna do que é comum da Mariana fazer, né? A Mariana já é uma atleta experiente, já conhece bem o percurso ali também, e especialista na distância. Então, assim, eu acho que o VK acabou sugando um pouquinho da energia dela, um pouquinho não, bastante, da performance dela para os 50.
Sim, concordo. E no sábado, continuam as disputas, né, cara? Começar aqui pelo... Quer começar pelos 53 e descendo?
Bora.
Tá, então vamos para os 53. Deixa eu mudar aqui que eu tava nos 27. Cara, começar aqui pelo feminino. Cara, campeã, pra mim, essa atleta é um fenômeno, cara. Foi a segunda prova de Skyrunning dela, ela que é de Goiás, lá do Cerrado, Patrícia. Ela ganhou os 27 da Insane Pico da Bandeira e vem correr 52 na Jaraguá, cara, pela primeira vez, com uma prova duríssima, né, com percurso adaptado, 3.300. Desnível positivo e leva o caneco, cara. E também, para mim, uma das grandes revelações aí dessa temporada, né? Praticamente.
Sim, sem dúvida. Ela que não tem um local bom, assim, para ela treinar. Ela já, desde o da La Mission ano passado, eu tava de olho nela. Ela quer se especializar mesmo nessa distância, na disciplina de Skyrunning. E, cara, é muito bom ver isso acontecer, porque o start list ali estava absurdamente pesado. Então, assim, ver ela brilhar do jeito que ela brilhou, cara, nossa, é bom demais. Bem-vinda aí, definitivamente, à elite feminina do Brasil.
Com certeza, uma das melhores, sem dúvidas. Na segunda colocação, é a Juliana Storlask.
Que também uma surpresa para mim.
Foi pódio no Pico da Bandeira, acho que nos 50, não lembro, acho que ela correu a distância maior. Terceira colocada, Isadora de Albuquerque Russa, que a gente acabou de falar. Foi terceira colocada no VK e terceira colocada na distância maior. Então, conseguiu performar bem nesse duplo desafio. E a gente tá falando do start list, né? Na quarta colocação a gente tem a Patrícia Ronda, porque só premiaram os três primeiros, né? Mas na quarta colocação ainda tem Patrícia Ronda, quinta Mariana Scarpelli, sexta Letícia Saltori, Ana Paula Medina, que tá sempre no pódio também. Então o negócio tava
bravo. Você vê as seis primeiras aí, o nível que tava no feminino, e você vê essas duas primeiras atletas que, cara, é difícil, né? Elas estão começando a despontar nessa distância, e isso é bom demais. A Patrícia e também a Juliana, que é uma atleta do Filipim. E o Filipim já falou, lá na Monza, ano passado, ele falou, cara, essa menina vai dar trabalho. E aí, realmente, lá na Monza ela foi campeã e vem se provando aí, chegando bem perto aí das melhores. E, claro, a gente não tinha uma Letícia no 100%, acho que ela devia estar no 30% dela ali, não sei, porque ela teve um problema, teve internado com um problema pulmonar, inclusive, e recuperou, tá aí se colocando à prova. Não tem jeito, né? A Letícia, ela é fora da curva, mesmo em fase de recuperação, ela ainda anda muito, muito mesmo. Então, assim, era um start list muito forte, mas a Letícia não estava... Tá muito longe de estar na sua melhor forma. Que com certeza, se ela estivesse ali no nível que ela estava, por exemplo, em Cambotas, a história eu acredito que seria outra. pelo menos uma briga muito mais acirrada a gente teria ali na frente.
Com certeza, concordo. É, só pegando uma observação aqui da Juliana, cara, a diferença foi apenas de 4 minutos, né? Então foi não só o pódio inteiro, até a quarta colocada, até a Patrícia Ronda, a diferença de 10 minutos.
Pois é. Não, muito bom, cara. O único, assim, a única coisa que eu vejo nessas provas, porque, pô, se for olhar, tava a elite toda brasileira tava nessa prova. Só que dissolve muito, né? 50, 34, 27. Acaba, você tinha Silvestrino 50, Fantasma Celino 34, Diego Tales. Então, assim, acaba no feminino a mesma coisa, a Suzane tava no 34. É, então, assim,
poucas provas a gente consegue ver todo mundo reunido, né?
Isso. Dá um brilho para todas as distâncias, mas a gente acaba não colocando os melhores para se enfrentar.
Sim.
É, dispersa muito, assim. Isso é a minha forma de ver só.
Eu concordo também. E no masculino, zero surpresas, né? A gente já falou no início, Silvestrinho, cara, destruindo de novo. 5 horas e 37. Ah, não tem muito o que dizer. Tá em outro nível de todos os atletas, mas, cara, super destaque pro Filipinho na segunda colocação. Cara, hoje eu consigo entender o que você sempre fala, né? Como o Filipinho consegue recuperar tão rápido das provas e competir em tantas provas e performar tão bem. Eu acredito que ele deve ter feito uma, cara, uma puta prova. Essa segunda colocação com o start list que estava, ele correu muito bem, chegou muito feliz. Terceira colocação, Vicente Machado, 6 horas e 25, também, cara, um baita resultado. Aí a gente tem na quarta, Rodrigo Machado, Fabrício Fernandes, Thiago Alagoano, André Segre e por aí vai. E Daniel Mery, né, cara, que tô vendo aqui a décima colocação, tá tentando voltar, né?
Isso, Daniel Meyer, no geral, foi 14º, né? Ele ficou atrás das 4 primeiras do feminino. E 10º no masculino. Mas eu acredito que ele fez a prova toda andando.
Nossa!
Não acredito que ele conseguiu correr, não, porque o normal dele não seria essa 10ª colocação masculina e 14ª no geral. Mas você vê aí grandes nomes, o Vicente que andou na segunda colocação durante muito tempo, o Filipinho passou ele mais pro final e sofreu uma bafa do Rodrigo na linha de chegada ali, que ele teve que dar um
sprint.
Teve que chegar no sprint para poder garantir essa terceira colocação. O Rodrigo chegou aí em quarto. Pô, cara, chegou nem sei aqui, mas eu acho que foram segundos mesmo. Pô, foram 5 segundos de diferença. É muito, muito pouco diferença.
Não, tava colado com ele.
Então, foi muito massa. O Rodrigo quarto, o quinto o Fabrício, Thiago Mal em sexto, e aí o Siegle em sétimo. Foi bem legal, cara. Muito bom mesmo.
Boa. Vamos pular para outro?
Só corrigindo uma coisa. Peraí. É isso mesmo, Daniel Meyer chegou atrás da Patrícia Ronda. Mas é isso, 50K tá aí.
Boa, pular para os 34 não tenho altimetria aqui, eu só tenho dos 27, mas acredito que os 27 tinha 1950, 34 foi para ter passado de 2000, com certeza.
Sim.
Cara, começar aqui pelo feminino. Start list muito forte também, campeã, Suzane Perardi, cara, impecável, correndo demais, ela tá numa fase muito boa, ganhou a prova com 3 horas e 50, segunda colocada, Ivânia Rambo, voltando, eu acredito, do seu melhor resultado de todos os tempos, terceira colocação no Mundial de Sky Master, terceira colocação para Ligia Almeida, e esse foi o top 3, aqui que eu, de atletas assim, que eu mais conheço, e até as mais fortes aqui do start list.
A quarta é a esposa do Filipinho.
Ah, tá.
Então, Suzane tá numa fase, assim, brilhante, né? Brilhante. Na Indomit ela já tinha provado isso e agora com Ivan Nehal, Elige Almeida e Luciane no start list, ela abriu 15 minutos da segunda colocada. É bastante tempo, não é qualquer coisa. E é isso, cara. A Elige Almeida também fez uma baita prova, fez 4 horas e 9. É uma das melhores do Brasil, com toda certeza. E, bom, ela agora, o foco dela é lá em Cape Town em dezembro, né? Vamos ver, 100 quilômetros. Não sei se ela já tá virando a página para treinar mais volume, treinar mais resistência e perdendo um pouco de velocidade, ou não, né? Ou ela está aproveitando para ficar mais rápida e ganhar volume com os treinamentos que vêm por aí. Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que ela vai arregaçar lá e fazer o melhor tempo brasileiro de todos os tempos no feminino lá em Cape Town.
Boa!
Salvo engano, é da Cissa Ramos, foi da Cissa Ramos o melhor tempo, que eu acho que ela fez em 15.01, e se ela fizesse sub-15, ela ganhava a medalha Originals, e ela fez 15.01, sacanagem.
Qual a distância?
100K.
Boa.
Foi no ano que eu fui, foi eu, Chico, ela, mas quem? Foi mais o Andréia e o Otoni.
No...
2017, cara, lá longe, 2017,
pesquisa. É, tempo. Tava com. Pô, 2017, tinha 21 anos.
Aí.
Eu nossa, eu quase fazendo 30. Que loucura, cara.
É, meu filho. Eu fiz lá 13 horas no 100K.
Pô, tempasso.
Tempasso. Vai voltar esse tempo, viu? Vou voltar nesse nível.
Claro que vai.
Bora, vamos lá, segue o rumo aí.
Pular então para o masculino dos 34, nomes que, cara, a gente não costuma ver nessa distância, né? Mas que como esses caras correm, né, cara? Qualquer distância, até curta, né? Principalmente o Fantasma, que mais uma vez, numa disputa com o Celinho, em outra distância, conseguiu vencer ele no sprint. Cara, o Fantasma é muito forte. Em qualquer distância, ele corre muito bem, de 21 até 100 quilômetros e... Que explosão que ele tem no final de prova, né, cara? Acho que deve ter sido uma prova pau a pau ali com o Celinho durante todo o tempo, mas no finalzinho ali chegando no pórtico lá, ele deu um sprint e acabou vencendo. Na sequência, o Celinho, terceiro, Diego Tales também, que é um atleta que já vem correndo distâncias mais longas, ficou na terceira colocação. E no quarto a gente tem nosso Daniel Garcia Nogueira, um baita resultado também, quinto César Xavier e sexto Nestor e assim vai. Mas esse daí foi o top 3.
Isso, é, cara, o Cleverson e o Celinho, eles correm juntos e o que eu acho bonito, que eles são muito próximos, muito amigos e nunca chegaram de mãozinha dada. Sempre vão...
Continua assim.
Vamos ver quem ganha. Isso aqui é corrida, não é, é nada além disso. É que vença o melhor. É uma competição. E é a competição que faz o esporte crescer, que faz a gente brilhar os olhos. A gente fala, caraca, é isso aí. Então tem que ter competição, não tem dessa de dar mãozinha. A não ser que não esteja valendo nada, o cara tá chegando lá, pô, fez a corrida toda, um ajudou o outro e tal, não tá valendo pódio, não tá valendo nada, pô. Aí, ok. Mas ali entre os primeiros colocados, chegar de mãozinha dada, cara, eu não gosto. E eu bato palma para esses caras que eles já travaram várias batalhas em diversas distâncias. E, velho, ver o Cleverson fazer aquele sprint lá, pô, com certeza ele tava ali a 3 ou abaixo de 3 por quilômetro. E o Celinho tentando seguir ele, acompanhar. E conseguiu, né? Só que o sprint é aquela coisa. Quem sprinta primeiro ganha uma vantagem, né, cara? Você deu as primeiras pernadas, você abre ali 5, 10 metros, o cara para tirar esses 5, 10 metros, ele vai ter que correr mais rápido que você, alguma coisa, né? Então, assim, acredito que o Cleverson teve a vantagem de ter iniciado o sprint e acho que essa foi a diferença para ele ganhar essa prova.
Com certeza. Vamos pular para o de 27?
Bora.
Então, 27, Sky Race, essa prova pontua para o ranking nacional. Começar aqui pelo feminino. Grande campeã foi a Sandra Cristina Kruger. Segunda colocada, Suelen Mafra, foi pódio no Pico da Bandeira nos 27 também.
Terceira colocada. Foi campeã, não foi?
A Juliana, não, foi...
Não, a Suelen.
Suelen, a campeã foi a Patrícia, no Pico da Bandeira. Suelen, acho que foi terceira colocada, se eu não me engano.
Agora não vou lembrar também.
E terceira, Juliana de Souza, a aluna do Filipinho. Fechou o top 3.
Boa. Cara, a Sandra é uma atleta que eu reconheci lá na Mons, ano retrasado, não lembro mais o ano, ganhando os 80K de ponta a ponta, e chegou e falou: cara, nem tô cansado. Eu falei: ah, tranquilo, né? E então, desde então, ela começou a treinar com o Wagner e eles mudaram algumas coisas, algumas estratégias para ela correr melhor, mais forte algumas distâncias, diminuiu um pouco a distância, enfim. Eu não consigo ainda saber ou posicionar a Sandra hoje em dia numa especialidade, se provas mais curtas, se provas médias ou provas longas. Eu a conheci correndo 80K, ganhando de ponta a ponta e sobrando. Aí, de repente, ela começou a correr provas menores. Mas isso é toda estratégia do treinador e dela, que eles estão tramando, prova foco, às vezes essa não era prova foco. Mas, enfim, não esperava de ver ela nos 27, que eu acredito que ela tem caixa para fazer disputas aí ou nos 34 ou nos 50, e disputas de líder mesmo, andar lá na frente. Né? Então, assim, muito bom o resultado, né? Foi campeã, e com ótimas atletas vindo atrás, a Sueli, a Juliana, até a quarta colocada, a Evelyn, a Elizabeth Prado também, que ficou em quinto. Então, assim, correu muito, corre muito, e é uma das melhores do Brasil.
Com certeza, concordo, cara. Isso é bom, né, cara? Você tá uma atleta que corre bem 80 quilômetros e performa bem também em 27, atleta completa, sem dúvida.
Seria bom, assim, saber qual que é o foco dela agora, assim. Ah, essa não é minha prova foco, ou sim, não, essa foi minha prova foco.
Uhum.
E, saca? Porque eu mesmo fico um pouco perdido. Pô, ela é forte, forte mesmo, competitiva em qual área? Nos 50? Nos próximos aos 30? Nos 80? Qual que é o... Igual o Fantasma. Fantasma e Celinha são atletas de 80 para cima. Eles se arriscam em outras provas? Sim, mas não é sempre, né? A gente sabe. Agora, a Sandra, eu ainda não consigo colocar ela numa distância em que ela seja especialista, saca? Mas isso é com o tempo também. Eu tô exigindo demais.
Mas porque o repertório dela, tô vendo aqui brevemente, né? Ela sempre correu distâncias mais longas. Fez 53 da La Mission, fez 80 da Mons, e agora deu 104 da Mons, né? Fez 104, fez 85 da Mons.
Na Perdidos fez 25.
Ah, perda, tá.
Ano passado.
Entendi. Pode ser a estratégia.
Massa demais mesmo. Bora.
Boa. Pular então pro masculino.
Isso.
Masculino, né?
Um pouquinho.
Norueguês, novamente, botando água no chope dos brasileiros. Cara, a passa dele, disputa, deve ter sido muito boa com o Aslan. Cara, acho que pro Aslan também é muito bom, que eleva o nível dele, né? Acho que se não fosse, acho que talvez o Lucas Liland, o Aslan ganharia, cara, com folga, porque o terceiro colocado, o Rafael Moreira, chegou com 2 horas e 48, o Aslan 2:30 para 27, é um gap relevante, e o Lucas ainda colocou 3 minutos no Aslan, mas durante esses 27 com certeza foi uma disputa, troca de colocação. Você falou que até o Aslan estava liderando uma parte, mas é bom para o Aslan isso também.
Cara, para o Aslan eu acho muito importante, o pessoal fala, pessoal não, as pessoas podem dizer: ah, o Aslan não está vencendo. Cara, o que está acontecendo com o Aisla é o melhor que poderia acontecer para ele, que é o que não acontece, por exemplo, com o Silvestrin, que é ter competitividade. O Silvestrin não tem quem joga ele para cima. Se não é ele, para ele melhorar, não tem ninguém que chega perto dele. O Aisla não, o Aisla tem competitividade, tem quem joga ele para cima. Isso é muito bom, isso é O Island tem muito mais a ganhar com isso do que se ele estivesse reinando. Eu adoro ver o Island correndo. Eu sei que ele pode chegar em quinto, mas vou ter certeza que os quatro que chegaram na frente dele, cara, tiveram que ralar pra caramba. Porque o Island corre muito. E isso só faz ele crescer, cara. Ele é um jovem. É até bom pro ego dele, pra ele não ficar com aquele ego inflado de sempre estar ganhando. Acaba desmotivando, porque, pô, não tem competitividade. Quando tem competitividade, cara, o cara fica com sangue no olho, fica com sangue no olho. Aí ele ganha uma, aí dá aquela carinhada no ego do cara. E na outra aparece um norueguês do nada lá e coloca pressão. Então, assim, isso é muito bom pro esporte, isso é muito bom pro Island, isso é bom demais. Fazer a competitividade crescer e o nível performático também.
Não, com certeza, cara. É bom, pô, concordo 100% com você, Valmir. E tá tudo bem, né, cara? Ficar em segundo e terceiro a diferença... Cara, se você olhar também, a diferença de tempo é muito baixa do Aslan sempre para os outros competidores. Disputa com o André Mapa, disputa agora na Indomitable com o Celinho, sempre a diferença é muito baixa. Então, sem dúvida, ele só tem a ganhar e é aquilo, né, cara? Ele tá muito novo. Sabe? E o que a gente vai ver do Aslan daqui uns 10 anos, 5...
Nossa, tem muita coisa. Ser... Com a experiência que ele já tem,
Falei do terceiro, Rafael Moreira. Também é um atleta muito forte, cara, que corre o circuito todo. O Rafael tá em todas as provas, atleta da Life, fechou na terceira colocação. Lembrando que a gente também teve outros atletas aí muito fortes, cara, no Alan Davi, o Wilton, nos 27.
Oitavo, cara.
Oitavo. O Wilton agora é 50 para cima. 27,
mesmo cara. Assim, cara, o cara é forte pra caramba, ficou em oitavo. Você vê o Rudney ficou em 15º, cara.
Caraca.
Não sei se aconteceu alguma coisa com ele, porque não é normal de ver o Rudney chegar nessa posição. Mas o cara, monstro.
Show.
Isso aí.
Vamos descendo então, 27, pular agora pro 13.
Tem aqui o juvenil, né, que vale a pena falar, porque na real... O terceiro colocado foi o Juan Matheus, que ele é juvenil, né? Então ele acabou sendo campeão dos 27 juvenil. O Juan em primeiro, o Guilherme em segundo e o Caíno em terceiro.
Boa, fugiu aqui da minha visão aqui o 27 juvenil. Boa.
Não tivemos feminino nos 27 juvenil. Agora sim, a gente pode ir para os 13.
Show. Vamos então. Começar aqui pelo feminino, campeã, Rosilene Rodrigues Padilha, corre demais, cara, essa distância, foi a grande campeã, 1:19, na sequência, Gisele Tagliari, voltando do Mundial Sky Master, acredito que estratégia, descansar, fazer uma distância menor, segunda colocada, e fechando o pódio, Rosa Francisco da Silva Kublin, terceira colocada.
Cara, a Rosilene é uma atleta que, nessa distância, é difícil acompanhar, viu, cara? Eu sei que a Jazz tá vindo cansada e tudo mais, e não foi uma distância tão grande entre a primeira colocada e a segunda, mas vou te falar, a Rosilene, ela corre demais, ela é muito forte. É uma atleta que tem a especialidade dela na distância até 30K, mas compete também em provas até 50, mas chega nessas provas até 30K, aqui tá falando dos 13. Ela é muito rápida. Eu acho difícil de alguém conseguir ganhar dela. Mas Gisele fez bonito também. Ficou um pouquinho menos de um minuto da Rosilene. Muito bom.
Sim, foi bem disputado. E no masculino, cara, Lucas Molina Ferreira, ele que foi segundo colocado no VK, atleta de pista do asfalto. Vindo para o treino, acredito que a primeira prova dele com essa característica mais de Sky, né? Os 13 não é um Sky, mas ali no Jaraguá é mais técnico, é mais puxado, né? E, cara, é aquilo, né? Atleta rápido, migrando para o treino, a gente já sabe onde dá. cara. E não era qualquer galera que estava também nos 13, não, cara. Não sei, ó, Caí Alonso, Gabriel Moreira, João Luiz... Entre mais uma galera aí que correu forte. A chegada foi insana, cara.
Sim, eu tava acompanhando o Instagram dele, cara. Primeiro, ele não tem cara de ser um atleta rápido. Ele parece uma pessoa comum, né?
Não tem estereótipo de atleta de corredor, de pista magrelo, né?
É, o cara tem 10K para 30, é, sabe? É. 21, 3 baixo.
Imagina como é que não largou, hein?
Não, pois é, porque para ele largar 3,20 deve ser sossegado, né? O cara corre 21K com 3 baixo. Então, pô, massa ver esses caras. Eu até vi a entrevista dele, ele falando que ele vai continuar no trail, intercalando com pista. Bacana. Isso é muito bom, porque, eu não sei, o pessoal que é do trail tem essa ideia de que quem é do trail tem que ser só do trail. E não é bem assim, não. Cara, pô, a gente vê aí um exemplo clássico que a gente tem é o César Piscinin. César Piscinin, ele corre trail, mas adora correr asfalto. Tá sempre aqui em BH nos domingos participando de prova de 5 e 10 quilômetros, gosta, e isso repercute na velocidade do cara. E esse, o Lucas Molina, ele, pô, o cara é atleta de pista, não precisa de sair da pista, não. Ele tem que, lógico, treinar mais técnica, essas coisas assim, para ele fazer frente com os melhores atletas de treino do Brasil. Mas ele não precisa abandonar a pista de jeito nenhum, muito pelo contrário, quanto mais pista ele fizer, mais velocidade ele vai adquirir ou vai manter, né? Porque falar que o cara vai adquirir mais velocidade também tá doido. Meu Deus, aí é via keniano mesmo, vai treinar lá no Quênia.
É, com certeza, cara. Só pegando um exemplo dos atletas europeus, sempre que eles conseguem, eles encaixam uma prova de asfalto ou de cross-country no calendário deles. É, isso daí não é uma coisa, não separa a outra, se der para unir, perfeito.
E nessa pesquisa que eu fiz, nessa stalkeada que eu dei no perfil dele, ele estava com o Lucas Liland treinando lá no sul, não sei onde que eles estavam treinando. Inclusive, eles participaram de uma prova de 5 km e o Lucas Liland ganhou dele. Ah. Ou seja...
Ah, provavelmente, ele tem quanto? 30 nos 10?
Nos 10, com certeza foi sub 3, né, cara? É. Com toda certeza, porque se ele tem 30 nos 10 e vai fazer uma prova de 5K, ele tem um gaizinho a mais para dar ali, com certeza ele faz abaixo dos 15 no 5K, e se ele perdeu do Lucas Liland, o Lucas Liland também é um pouquinho melhor ainda do que ele tá aí, porque o Lucas Liland brilhou tanto.
É, seria bom ver os dois nessa prova, né?
Cara, seria, e agora o Lucas Liland voltando pra Europa, seria massa ver ele correndo alguma prova de skyrunning lá, ou da Golden Trail, imagina que legal.
É, eu acredito que aí ele vai entrar na zona de desconforto
dele. É, cara, mas pô, o nível que ele é, olha... Ele vai andar ali pelo menos um top 20, com toda certeza.
Qual é a idade dele, ô Palmeiras, você sabe?
Acho que é 23.
23, ele... Caraca, incrível, né? Porque uma pena... Ah, porque ele também seguiu outra modalidade, né? Mas imagina ele desde novo representando a Noruega no Campeonato Juvenil de Skyrunning ou outras provas, né? Mas tá novo ainda, vai evoluir demais.
Ah. E aí, pô, segundo e terceiro, Caí Alonso e Gabriel Moreira. Em quinto, João Luiz. Luiz Arthur eu não conheço, então não...
Cara, essa chegada do Gabriel com o Luiz, o Gabriel chegou, cara, babando, literalmente.
Literalmente, a boca toda branca, assim, nojento, mas é assim que tem que ser.
É, isso aí, cara, não tem jeito, é assim mesmo. E aquilo, né, cara, distância curta, o Caê falou que foi pior do que o VK, cara, correu os 13 quilômetros e cara, correr essa distância é... Desumano.
Eu já corri algumas provas curtas assim. Eu me lembro a mais recente, que foi antes da pandemia, foi a do Wanderson, a RTR, lá em Tiradentes. Eu corri 12K. Tiradentes? Acho que foi. Eu corri 12K lá porque eu perdi a largada dos 21. Eu tava inscrito nos 21, peguei um trânsito na estrada, atrasei e não consegui largar para os 21, aí larguei nos 12. Bicho, nossa senhora, sangue no olho demais.
Tem uma matéria lá na revista, lá, quem quiser ler, fiz esse texto ano retrasado, eu acho, não lembro agora.
Qual?
Sobre de correr de distância curta.
Verdade, tá lá na página da revista,
na página,
tá na página principal lá.
Quem quiser dar uma olhada lá, vai em notícias, colunas, né? Eu acho que tá
colunas,
vai achar lá o texto que eu escrevi, bem maneiro.
Reposta na quinta-feira, como TBT, ué.
Boa.
Bom, vamos lá, 5K.
Não, vamos pro Juvenil, 13K Juvenil. Tem...
Ah, é, aí. Ah, é, boa. Campeão Pedro Cazola, menino muito novo mesmo, mandou bem. Murilo Pinheiro também é um sobrinho do Giliar Pinheiro, tem um modelo lá. É. Ganhou perdidos 13K o ano passado e aí foi vice-campeão. É, Pedro Henrique Sareto, não conheço, e o Felipe Garcia Nogueira, que é o irmão do Danny Boy.
Bacana.
E
é
isso aí.
E no feminino.
Vamos ver. Feminino, Micaela.
Feminino, a gente já tava o pote formado.
E a Rafaela Falcão.
Rafaela Falcão, que tá, é daqui, de Vitória.
Legal.
E ela está classificada para o Mundial Juvenil. Correu lá, se classificou lá no Pico da Bandeira e vai representar o Brasil aí pela primeira vez no Juvenil.
Maneiro. Parabéns.
Vamos.
Cardial.
13 agora, 5, né? Para fechar?
Isso.
Se 13 é ruim, imagina 5.
Ah, não, 5, Jesus. O bom que sabe que acaba rápido, né?
É. Não sei, cara, que percurso que foi de 5 km ali, mas pra achar a trilha em 5 é difícil.
Nossa, mãe, tá doido. Bom, a campeã foi uma atleta de marcha atlética. Que ela sabe que fica andando assim, tirar o pé do chão.
Mas bem.
É sempre que tá com o pé no chão. Então, você sabe, se ela anda rápido, imagina se ele lhe der... Não, pode correr. Imagina. Cara,
é muita técnica.
Ela correu o Cambotas no primeiro ano. A Nair. Foi até bem.
Bacana.
Mas é uma distância que acredito que não seja o forte dela. Mas, pô, mandou bem, campeã. Eu tava acreditando que a Mariana ia vencer. E, pô, 50 segundos exatamente de diferença pra Mariana. A Nair venceu a prova. A Camila Rafaela Alves eu não conheço, então não tenho cacife para falar dela.
E tem a Letícia, a Letícia Askel é do Filipim também, representou o juvenil ano passado, seleção juvenil. Eu só não entendi, cara, e até a Bruna Fonseca aqui já foi campeã do Pico da Bandeira. Eu não entendi porque a Mariana correu essa distância de 5, nem a Letícia. Mas ela correu os 27 lá no Pico da Bandeira.
Eu acho que foi por conta 27. Do campeonato não, de equipes.
Agora não lembro. Verdade. Foi a primeira vez que fizeram o campeonato brasileiro por equipes. É, isso. Pode ter sido uma estratégia da.
Isso. Bom, foi isso aí, cara. Tivemos o campeonato brasileiro de equipes, né? Também. Eu tenho que buscar aqui qual que foi o resultado de equipes, eu não lembro.
No site não tem, só tem das distâncias.
Deve ter no Instagram. Vamos ver aqui.
Cara, enquanto você dá uma olhada aí, eu só vou atualizando aqui que todas as distâncias, o Skyrun Brasil Series, no ranking, todos os atletas pontuam correndo todas as distâncias. Seja Sky Race, seja Sky Ultra e seja VK. Vai para um ranking único. E depois dessa quarta etapa, já ocorreram algumas alterações. André Segre subiu para a primeira colocação, seguido do baiano Romário Rodrigues e do Filipim na terceira. E no feminino, quem está liderando é a baiana Cássia Rodrigues. E na segunda, agora a Patrícia, né? Ganhou duas provas. E na terceira colocação, Juliana Wavanizak. Wavanizak, acho que é isso. O ranking completo está lá no site da Skyrun Brasil Series, para quem quiser dar uma olhada, está tudo certinho lá.
Bom, então, os campeões por equipe foi a Sky Mix, e segundo foi a F3 e terceiro a Life. Foram os três campeões por equipes. Boa. E é isso aí.
Show.
Fechamos.
Quase um episódio de... Mas é isso.
Mas você tinha que ser, merecia.
Boa. Vamos seguir. Quer qual? Falar qual?
Não, vamos falar logo das 28 praias, né?
Vamos então.
É uma prova que está renascendo no cenário, passou por maus momentos aí durante os últimos anos e renasce agora com a Kailash. É uma prova já consolidada de muitos anos. E aconteceu, estivemos lá fazendo a cobertura presencial, muito boa. Pelo que eu conversei com o pessoal, quem estava lá fazendo a cobertura para a gente foi o pessoal da Que Tal Correr. E pelo que eles falaram, cara, estava um clima perfeito, sol brilhando, praia, galera correndo, foi realmente incrível. Você tem os resultados aí, Bruno?
Tem sim.
Vamos falar rapidamente aí.
Beleza. Cara, esses 42, você pode fazer de solo, pode fazer 42 solo, 21 solo, dupla, quarteto, quinteto e trio. Vou começar aqui pelo 42 solo.
Foi?
Oi. Vou começar aqui pelo feminino. Campeão foi a Clara Aquino, com 5 horas e 42. Segunda, Jéssica do Geis. Terceira, Juscelia Adriana. Quarta, Vanessa Silvano. E quinta, Márcia Mendonça. No masculino, Rodrigo Vesma, segundo colocado, Luiz Gustavo, terceiro, Gabriel Farias, quarto, Carlos Alberto e quinto, Carlos Henrique.
Cara, eu não sei, mas pelo que eu acompanhei, é muita coisa de praia que tem na prova, né? São
É uma prova bem off-road, né, cara? Ela
28 praias, né, bicho? É praia demais.
larga na região de Ubatuba, larga em Ubatuba, numa praia de Ubatuba e chega em outra praia de Ubatuba. Ubatuba é bem grande e é passando por areia, trilha costeira, trilha de região de Mata Atlântica, que é bem forte ali na região. Asfalto, acredito, né, para migrar para outra praia, porque acho que não tem uma trilha que conecta todas as praias, né? Mas é para quem gosta, né, de areia e trilha. Eu gosto de um percurso assim. Não só de montanhas eu gosto, Alpes, né? Montanhas maiores, mais técnicas, mas eu curto esse percurso também.
Eu não conheço tanto os atletas que estavam lá, conheço o campeão dos 42, que foi o Rodrigo Vesma, que é um atleta que foi resgatado, estava parado. Pô, ano passado eu conversei com ele, chamei ele para participar de Cambotas. Aí ele animou de novo. E tá aí, olha que bacana de ver o cara ganhando 28 praias na maratona. Isso é muito bom, parabéns, Rodrigo.
Boa. Agora pular para meia maratona, teve 21 quilômetros também. Campeã foi a Maiane Andrade de Jesus. Segunda colocada, Tadna Dias. Terceira colocada, Estela Maria Marcondes. Quarta colocada, Kátia de Jesus. E quinta colocada, Maria Luciana Siqueira Paulo. E no masculino, campeão foi o Jonathan Santos da Silva Dias. Segundo colocado, William Damião. Terceiro colocado, Adenilson da Conceição. Quarto, Luiz Carlos Torres. E quinto, Marco Aurélio José Rodrigues.
Pois é, desses nomes todos aí eu só conheço a Tati, né? Que é
Também.
bem, já é bem conhecida e vice-campeã, massa demais, parabéns para ela também.
Cara, agora a gente tem dupla. Não tem o nome dos atletas, tem por equipe, né? Então, tipo, a equipe é SR Paraty, Top Team Juntos, Rafa Baruna e não sei. Porque eles não dão. Que nem no quarteto também. Quarteto não tem o nome dos atletas, só tem o nome da equipe formada. Acho que
Entendi.
nem.
Então deixa aqui.
Tá, então, assim, para quem quiser dar uma olhada, os resultados estão no link da bio, lá da 28 Praias. Tá tudo detalhado lá de todas as distâncias.
E também na nossa no nosso Instagram tem os vídeos lá dos campeões.
Boa. Show. Vamos continuar então.
Bora.
Golden Trail?
Bora.
Cara, o show começou. Cara,
Massa demais.
Primeira prova do Circuito Mundial da Golden Trail e primeira vez que a organização realiza uma prova no continente asiático. Eles vão fazer uma perna asiática. Agora foi no Japão, na Kobe Trail, e agora nesse final de semana também já vai rolar uma prova na China. E a gente tinha falado da final que foi anunciada na Suíça. Eles mantiveram a estratégia da final também para essa prova, de fazer um percurso em loopings, né? Foi uma distância de 21 km com 1000 de ganho positivo, dando 4 voltas. Um percurso bem técnico, isso que os atletas estavam falando. Mas assim, não, acho que boa parte dos atletas ainda não curtem muito esse estilo de looping. Mas tivemos grandes disputas aqui, cara, e um retorno.
Cara, mas a característica da Golden Trail, né? É um show, não é? Estão promovendo um percurso mais incrível. Estão fazendo um show. Os atletas, é tipo o MMA. Os caras se degladiam lá dentro, mas é para entreter o público.
E não, sim, isso aí é relato dos atletas mesmo. No ano passado, o Manuel Merilhas detestou o percurso final. O Remy, acho que também sentiu correr um percurso muito rápido, dando várias voltas. Não é a característica desses atletas, mas é isso, né, cara?
O show é deles.
Tem que se adaptar. Mas quer falar do retorno, né, cara? A gente teve Maude Matisse, campeã em 2019 e 2020. Ela foi bicampeã na sequência do circuito. Acho que foi 20 ou 21, 19, 20, não lembro. E ela ficou parada durante um bom tempo. Ela estava com uma lesão no tendão de Aquiles. Conseguiu se curar e já voltou vencendo a prova, cara, com um start list de respeito, porque a gente teve Sara Alonso na segunda colocação também, uma fase espetacular. Terceira colocada, Thérèse Lebeuf, da França. A quarta colocada, keniana, fortíssima, Joyce Mutoni. Quinta colocada, Malen Ossa. E sequência aí, quem quiser dar uma olhada lá no Instagram da Golden Trail. Mas isso daí foi o top 5.
Maude Matisse reinou, todo mundo tinha ela como atleta a ser batida, e até chegar a inglesa lá, né, cara? Que chegou e deu um chega pra lá na Maude, e agora a Maude voltando. Acredito que ela esteja recuperada da lesão, pelo que ela apresentou, e agora o show começa, né, cara? Vamos lá. Sempre, a Golden Trail sempre teve uma que estava em destaque. O ano passado foi um hiato, assim, que teve mais disputas, apesar da gente ver a Sofia Laukley vencendo, mas não foi de maneira soberana. Ela sempre teve que lutar com a Judith Wider ali, sempre uma briga muito grande, o que não acontecia quando estava a Maude Matisse. Ela sempre destacava e a gente sabia quem será a segunda. Porque a primeira era a Maude, não tinha jeito.
Sim. Cara, bom, você tocou nesses dois nomes, né? A Sofia Laukley não tá. Ela tava lá no Japão, viajou, mas ela tá com dor no joelho e preferiu não competir essa primeira etapa e vai correr nesse final de semana agora na China. E a Judith Wider não correu porque ela é patrocinada pela Red Bull, então ela teve, acho que esse final de semana, a Wings for Life, ou vai ter ainda, não sei, e acho que ela não participou, não viajou nessa perna asiática por conta dessa competição. Mas, cara, faz falta nessas duas aí. Acho que, não sei se a Maude, no mínimo, ia ser uma disputa muito boa, né? Acho que, não sei, fico muito na dúvida hoje, porque o nível está muito próximo, principalmente da Sofia Laukley com a Judite. A Maude está muito tempo sem correr com elas, eu não consigo prever.
Fim de semana a gente vai ver.
Final de semana a gente vai ver. Ah, e só quem quiser dar uma olhada lá no Instagram da Golden Trail Series, a chegada da Sara Alonso na segunda colocação, atrás da Thérèse Lebeuf, a francesa, apenas 4 segundos de diferença. A Sara Alonso tá para chegar já no sprint, assim, aí o cameraman da organização fala assim, ó, a terceira colocada tá chegando, ela tipo leva um susto e ela meio que afrouxa, né, e o cara fala assim, ela realmente tá chegando, aperta,
aí ela olhou pra trás assim,
Nossa, aí chega morrendo, né, cara?
É, não, muito massa, cara, muito massa.
Boa. E no masculino, cara, é, chegaram de vez mesmo. Patrick Kipgeno, queniano, foi o grande vencedor. E as pessoas estavam falando, matérias que eu estava vendo na pré-prova, de que se ele era possível ser o grande vencedor, porque o terreno realmente era muito técnico dessa, da Kobe Trail, que algumas provas ainda tem dificuldade para descer, mas, cara, não teve não. Levou a prova. Na sequência, o suíço Joey, cara, eu não conheço o atleta, Joey Adorni, 2 horas e 23, muito próximo do Patrick Kipgeno. O terceiro colocado foi Eliozine Elazawa, marroquino, também está muito forte, vai, eu, sem dúvidas, vai ser um dos favoritos aí nessa temporada. Quarto colocado, o Bart, eu acredito que está se reencontrando, mas um ótimo resultado também. Quinto colocado, Daniel Patz, italiano, também é muito forte, não corre muito as provas da Golden. E aqui um atleta que eu achava que ia para brigar, para vencer, pelo menos top 3, o Roberto De Lorenzi, não sei muito bem o que aconteceu. Vem de dois excelentes resultados, foi campeão das duas primeiras etapas da Skyrunning, ficou na sétima colocação, entre outros nomes fortíssimos aí que tá no start do
acho na chegada. Que a maior surpresa para mim foi mesmo o De Lorenzi, cara. Pela prova que ele fez na Calamoro. Eu falei, cara, esse ano a Golden Trail vai ter um nome. E na primeira prova ele não conseguiu encaixar. Segundo ele, não foi um dia feliz. Ele não conseguiu encaixar e tá apostando agora na prova na China para ver se ele recupera. Porque realmente para ele não foi um bom resultado.
Ah, acontece, né, cara? Né? Dá para ganhar todas.
É, com certeza. Mas tá aí, cara. Tivemos a vitória aí do keniano, eles cada vez mais próximos. E quem sabe a cada ano a gente consiga ver mais e mais kenianos, não só na Golden Trail, mas em provas grandes também, né? Digo de distância mesmo. Provas BioTMB, ou Esparta, ou a outra Trail Majors. Ia ser bem legal de ver esses caras correndo provas mais longas também.
Boa! Fechou a Golden Trail?
Fechou.
Cara, pular para mais uma prova internacional, Marathon des Alpes, fechou esse final de semana. Eu acredito que foi esse final de semana que fechou, mas a gente não postou os resultados, né? Mas vamos falar aqui o que aconteceu.
Boa.
Vamos lá, então. Cara,
uma das provas... Venceu.
De novo. Vou chegar lá, mas venceu pela 10ª vez e conseguiu bater o recorde de outro atleta aí, que era a lenda da prova. Cara, para quem não conhece, Marathon des Alpes, uma das provas mais duras, eu acho que até provas peculiares no mundo, né? São 250 quilômetros divididos em 6 etapas, em que cada corredor deve levar sua própria comida, a organização da água em uns pontos de abastecimento, mas o atleta tem que levar toda a sua comida na mochila, o cara corre...
Até a barraca
para dormir, dividido nesses 6 dias. Mas vamos lá, é o que interessa, né? Pela 10ª vez, o marroquino Rachid El Morabit venceu sua 10ª maratona e conseguiu alcançar o recorde do marroquino também, Lance Anhansal, que era o único corredor a conseguir vencer 10 vezes. E na sequência, o irmão mais velho do El Morabit conquistou o título da 6ª etapa. O irmão dele é o Mohamed. Ele foi campeão em 2023, foi o segundo colocado na classificação geral. Ou seja, todo ano, quando não é um, é outro que vence. Mas assim, eu acho que essa hegemonia deles é porque, cara, é uma prova muito, muito específica. Qual prova que é parecida com a Marathon des Alpes, com essas características no mundo? Talvez aqui no deserto do Atacama, talvez. Mas assim, ninguém... Não tem um terreno de deserto com essa temperatura ou correr durante 6 dias. Ninguém corre essas provas, né, no mundo. Todo mundo corre as provas tradicionais de treino, né? Então, acho que todo mundo chega lá como apenas coadjuvantes. Caraca, cara, eu tinha lembrado o nome do francês mais cedo. O Blanchard. Ele correu, tentou vencer a prova, né? Deu um calorzinho ali neles durante o primeiro e segundo dia, mas depois não conseguiu mais acompanhar, mas acho que explica essa hegemonia dos marroquinos.
Sem dúvida. É uma prova que eu tenho zero chance de correr. Não tenho a menor vontade. Não me ganha. Tenho vontade de conhecer o Saara, mas se for para correr... Cara, eu tive uma experiência de correr lá no Piauí, uma prova de 50 quilômetros na praia e dunas. Ah, cara, puta merda, você tá doido.
Né? É, sua
mineiro, não sabe correr na areia. Aí você vai correr 14K na duna, meu filho. Ah, não tem jeito, não. Quase que eu falei assim, não, me deixa aqui mesmo, vou ficar aqui no meu cantinho. Só que o sol tava rachando, queria sair daquele lugar. Aí acabava os 14K de duna, você corria na praia, né, naquela parte assim, uma perna dobrada e outra esticada. Ou então você ia pro praia e ia fofo. Eu falei, ah, não tem opção boa aqui, não. Foi experiência assim, pra falar, ó, Maratona de Sables.
É, isso daí só em um dia, hein? Só em alguns quilômetros. Imagina, cara, 6 dias, 5 dias, né?
Topava, Bruno?
Não. Cara...
Mas você sabe correr na areia, você é...
Não, eu gosto, mas aí tá indo pro extremo do negócio, né, cara? Fora que você tem que correr com a mochila pesadíssima, que eu detesto isso, eu gosto de correr leve.
Não, não é pra então, nós.
Parar pra acampar, cara, tem gente que ama, né, mas eu não é uma característica que eu gosto. Eu gosto de correr na areia, assim, que passa por trechos de areia, mas eu gosto de correr leve, cara. Prova de Sky, que consegue dar um suporte ali, que você consegue levar pouco equipamento.
Boa. Isso aí.
Oh, e no feminino, também a marroquina venceu, Aziza El Armani se tornou a terceira atleta marroquina a vencer a prova, dominou a prova do início ao fim, e ela completou todas as 6 etapas com tempo de 26 horas e 6 minutos, terminando em 16º lugar na classificação geral, com uma vantagem de 2 horas sobre a segunda colocada Aziza Raji, e uma vantagem de 5 horas sobre a terceira colocada, Gemma Gami, da Grã-Bretanha.
Boa.
E foi maratona.
E a última notícia agora.
O TMB.
Bora.
Isso aí, cara. O TMB anunciou seu novo patrocinador Master para 2024. A marca Roca, que sempre foi patrocinadora, agora vai levar o nome principal do evento, será Roca UTMB. A gente está acostumado, né, todo ano ver uma marca ao lado do TMB ali. Ano passado, a última foi a Romena Dacia, que acho que é de veículos, né, de carros. E agora, na verdade, vamos ao que interessa, né? Qual atleta que não iria voltar esse ano e é patrocinado pelo TMB aí? Fica aí o profissional de casa.
Já falei, foi mal.
É isso, cara. Acho que... A pressão, né? Vai ter que correr.
Sem dúvida, vai defender o título, né, cara? Eu não sei, mas eu acho que eles vão colocar algum tipo de premiação a mais ali para defesa de título, não sei. Mas é bom que a gente vai conseguir ver de novo o Jim Wesley correndo. Uma pena que não vai ter Kylian Jornet, não vai ter o Zach Miller, porque eles são uns palhaços, uns bobos. Ficaram brigando com as coisas...
Mas acho que vai ter François Adaene, né?
Se tiver François Adaene, cara, eu acho mais empolgante do que o Zach Miller, do que o... Não vou dizer que o Killer não, porque o Killer é o Killer. Mas o François Adaene, eu tenho uma simpatia muito grande por ele, cara, porque ele é o cara que você olha pra ele assim, você sente uma paz de espírito, uma calma. Cara... E aí você fala, o cara é 1,90m de altura, não corre tanto assim, não é possível. Aí você vai ver o cara... Corre o que ele corre, tricampeão da prova.
É igual a Kirtney.
Não, a Kirtney é outro exemplo, né? A Kirtney não vai esse ano, né, cara?
Não vai. Tá bom também, né? Nossa, tanto que já ganhou essa... Dá uma folga.
E aí, você acha que o Jim ganha de novo?
Ah,
então, eu acho... Tá com sangue nos olhos, hein?
Eu acho que... Se nada der errado, acho que leva, sim. Acho que leva,
eu
sim.
Eu acho que o Jim ficou sabendo que o Silvestrinho ia largar na Elite, ele falou, opa, deixa eu ir lá segurar.
Por isso que ele não botou o nome dele lá no Start List.
Põe aí, porque eu vou dar moleza pro Silvestrinho, não. O cara vai largar na Elite também, pô.
Ah, cara, que bom que você lembrou disso daí, que, pô, vai ser incrível, hein? Não só ele, mas a Giovanna também vai estar, né?
Giovanna também.
Tá chegando, né? Dá falta um gadinho, mas...
Mas falta... vamos falar assim, só de largar ali na Elite já é massa, né? A gente já teve isso uma vez com o César Piscinim e com aquele baiano, porra.
O...
José Mirailton.
Não, mas em outras distâncias, né? O Piscininho
no 100K. No 100K.
Ah,
tá,
é, no 100K.
Eles largaram na Elite.
Mas no TMB, o único que a gente tem é a Fernanda Maciel, né?
Sim. Então, não, a Manu Vila Seca.
Manu Vila
já
Seca.
Teve a Cíntia Terra. Já teve... acho que o Chico Santos também largou na Elite. Não tenho total certeza, não. Mas é isso aí.
Fechou.
Fechamos. Maravilha, pessoal. Então é isso daí que rolou fim de semana, um pouquinho atrasado, mas sempre dá tempo da gente falar. E é isso, obrigado pela audiência, estamos aí sempre para trazer mais informações. Não esquecemos o podcast com o Klaus, a gente está preparando uma coisa mais legal aí para a gente fazer esse próximo podcast. E aguarde que em breve a gente vai soltar o podcast aí com tudo que você quer saber sobre o primeiro campeonato brasileiro CBAT de corrida em trilha. Beleza? Boa. Valeu, Bruno, mais uma vez.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Abraço.